Segunda-feira, 7 de julho de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das commodities. Veja os destaques de hoje. Semana começa com pressão sobre a arroba do boi gordo e de olho na demanda interna no mercado de carnes. Chuvas na Índia e menor risco de geadas no Brasil pressionam açúcar no mercado internacional. Entrada da safra brasileira e aumento nas exportações do Vietnã deram tom negativo aos preços do café. Valorização do dólar frente ao real limita pressão na B3, mesmo diante da forte queda do milho em Chicago. Soja cai mais de 2% com ameaça de Trump ao BRICS e falta de demanda pela soja americana. E a semana começa com queda na cotação da vaca gorda em São Paulo. O mercado está com boa oferta de maneira geral de animais disponíveis e o escoamento de carne segue lento. A expectativa é que com o pagamento dos salários a demanda melhore. Segundo a Scott Consultoria, a segunda-feira começou com parte dos frigoríficos fora das compras, o que manteve aí as cotações estáveis, exceto, como eu disse, para a vaca gorda, que caiu R$ 3,00 por arroba. Passou a ser negociada em São Paulo a R$ 280,00. Boi gordo segue cotado a R$ 310,00, novilha R$ 295,00 e o boi china valendo ali os R$ 315,00. As escalas Jabate atendem em média 9 dias no estado paulista. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 7 tiveram queda nessa segunda-feira. Vamos a algumas dessas praças. Destaque para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a queda para R$ 308,00. Região Sul de Goiás, queda R$ 288,00 preço praticado no dia de hoje. Norte do Mato Grosso também em queda, R$ 305,00 foi a cotação de negociação lá no norte do estado. E o volume de carne bovina in natura exportada em junho foi de 241 mil toneladas. A média diária foi de 12 mil toneladas, aumento de 25% no desempenho em relação ao mesmo período de 2024. O preço médio da tonelada ficou em $5.400, uma alta de 22% na comparação feita ano a ano, que mostra que as exportações de carne bovina brasileira seguem aquecidas e a gente tem que acompanhar, principalmente agora ao longo do mês de julho, como essas negociações vão acontecendo. Vamos ver agora na B3 como ficaram as negociações do boi na B3 para julho, R$ 312,00 por arroba, queda de 0,13%. Agosto, R$ 318,30, queda de 0,31%. E o setembro, R$ 322,70, queda de 0,4%. No Pecuário e Mercado desta segunda-feira, eu conversei com Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, e ele disse que o cenário de curto prazo para a arroba do boi gordo é de estabilidade a leves quedas nas cotações. Veja os detalhes na entrevista com Alcides Torres.
O cenário hoje é de preços estáveis à queda, tá? Em função do escoamento lento da carne. Tanto é que hoje, segunda-feira, boa parte, grande parte dos compradores de gado estão na retranca, não é? Porque eles ainda têm que apurar o que foi vendido no final de semana, ver se a venda foi boa. A gente está na época de salário, teve empresas que pagaram na sexta-feira, teve empresas que estão pagando hoje só. Então a gente ainda não conseguiu apurar se o escoamento foi bom o suficiente para fazer com que a cotação ficasse de estável para alta, né? Hoje ela está de estável para queda.
Agora, esse escoamento da carne tem a ver com o varejo lá na ponta? Não, o consumidor está deixando de comprar carne bovina nesse momento? Tem competitividade aí com as carnes alternativas? Como é que a gente entende aí essa falta de demanda, pelo menos até agora, né, seu Alcides?
É dinheiro, né, Alexander? A preferência nacional é a carne bovina e quando a gente vai se aproximando do final do mês, não é? Nem todas as empresas pagam duas vezes no mês, a maioria paga uma vez só, não é? E quando a gente vai chegando no final do mês, aí o dinheiro diminui e você parte para outro tipo de alimento. Mas nenhum alimento é tão bom como a carne vermelha, tá? Então, é ligado ao varejo, sim, como você observou. E no fim, no final das contas, é o varejo que acaba, que é por onde a carne sai. A exportação está indo bem, mas o mercado interno é muito importante para a determinação do preço da carne e, consequentemente, da cotação da arroba do boi gordo.
E agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar voltaram a fechar em queda nesta segunda-feira, segundo o site Bar Chart. Destaque aí para a Índia, que tem previsão de chuva acima da média ao longo do mês de julho, o que é uma boa notícia para a produção de cana-de-açúcar lá naquele país. A chegada antecipada da temporada de monções na Índia reforçou a perspectiva de uma safra abundante de açúcar naquele país. O país, a Índia, já havia confirmado aí que o mês de junho teve um volume 9% acima do normal em relação às chuvas. Além disso, perdeu força a preocupação do mercado para danos causados com geadas pelas lavouras, sobre as lavouras aqui do Brasil. Ou seja, notícias negativas que acabaram pressionando as cotações. Vamos ver Nova York, depois a gente dá uma olhada em Londres também para os preços do açúcar. Outubro, 16,28 centavos de dólar por libra-peso, 10 pontos de baixa. O março, 17,01, queda de 5 pontos. E o maio, 16,72 centavos de dólar por libra-peso, queda de 4 pontos. Vamos às cotações na Bolsa de Londres. Vamos ver como fecharam as negociações para o açúcar por lá. Agosto, R$ 476,70. Aliás, R$ 476,70 por tonelada, uma queda de 410 pontos. Outubro, US$ 469,20 por tonelada, uma queda de 450 pontos. E o dezembro, US$ 460,10, uma queda aí de 310 pontos, portanto, dia negativo também lá na Bolsa de Londres. E agora o mercado do café. O mercado encerra o dia com fortes quedas nas bolsas internacionais. O avanço da colheita do café no Brasil segue pressionando as cotações e a perspectiva de uma melhor oferta vem oscilando ou vem consolidando aí as baixas no mercado futuro. Porém, o mercado segue monitorando o clima, principalmente as previsões de novas ondas de frio no Brasil. No radar tem alguma novidade aí sobre isso, mas nenhuma confirmação ainda de geada. Mas a possibilidade de que essa queda das temperaturas possa trazer de volta as temidas geadas para as áreas cafeeiras segue sendo monitorada aí pelo mercado. Vamos então às cotações, primeiro lá em Nova York. A gente tem julho a US$ 2,80 por libra-peso, uma perda forte aí de 1.260 pontos. Setembro, US$ 2,78, perdendo 1.135 pontos. Dezembro, US$ 2,73 por libra-peso, uma queda de 1.095 pontos. No caso de Londres, teve um outro motivo, além do avanço da colheita aqui no Brasil, que acabou apoiando aí a pressão nos preços. Foi a divulgação do escritório de estatísticas lá do Vietnã, apontando aí para exportações de café daquele país, exportações entre janeiro e junho, aumentando em 4%, ou seja, mais café do Vietnã sendo colocado no mercado, e isso acabou pressionando, essa confirmação acabou pressionando os preços lá na Bolsa de Londres. Vamos ver como encerraram. Julho, 3.819 dólares por tonelada, perdendo aí 151 pontos. A mesma queda para setembro, que fechou a 3.526 dólares por tonelada. E o novembro, 3.463 dólares por tonelada, uma perda aí de 152 pontos. Vamos aproveitar para ver como ficaram as cotações nas praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque para Guaxupé, em Minas Gerais, que teve queda forte também de 3,57% a R$ 1.674 por saca de 60 quilos. Lá em Machado, no sul de Minas, a R$ 1.730 por saca de 60 quilos, uma queda de 3,89%. E em Franca, no interior de São Paulo, R$ 1.750, uma queda de 2,78%. Muito bem, mercado do milho. A segunda-feira foi de fortes quedas para o milho lá na Bolsa de Chicago. O mercado reagiu à falta de um acordo sólido entre Estados Unidos e China e também por conta das ameaças de Donald Trump de impor tarifas de 10% aos países ligados ao BRICS. Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, enfim, países que fazem parte do BRICS e aqueles que também agora estão conectados ao BRICS podem sofrer essa sanção. Mas não teve muita informação sobre isso, não. Foi só uma ameaça mesmo feita durante o final de semana. Além de toda essa incerteza, o mercado ainda olha com preocupação a falta de demanda chinesa por produtos norte-americanos. O clima segue positivo para as lavouras lá nos Estados Unidos, com chuvas bem distribuídas e calor na medida certa, fortalecendo aí as expectativas de uma safra cheia, expectativas, portanto, de uma grande produção de milho nos Estados Unidos. Vamos ver as cotações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia bem negativo, como a gente falou, julho, 4 dólares e 18 centos, perdendo 13 pontos e meio. O setembro, 4 dólares e 3 centos por bushel, perdendo 16 pontos mais 75. E o dezembro, 4 dólares e 20 centos por bushel, uma queda de 16 pontos mais 25. No Brasil, a forte desvalorização de Chicago também trouxe pressão para as cotações na B3 ao longo do dia. Mas a valorização do dólar, que voltou a operar ali próximo dos 5,50, acabou limitando o movimento de baixa. O mercado encerrou no vermelho, mas essa queda foi menor do que quando a gente compara com o Chicago, por exemplo. Vamos ver a queda na B3, a gente tem julho fechando a R$ 61,60, uma queda de 0,53%, setembro R$ 62,00, uma queda de 0,11% e o novembro R$ 66,25, uma queda de 0,3%. E as cotações do mercado físico também seguem pressionadas por conta de uma safrinha recorde e impactando na estratégia de comercialização dos produtores. Veja o que disse ao Notícias Agrícolas o produtor rural lá de Amambai, no Mato Grosso do Sul, o Rodrigo Lorenzetti.
A gente olhando pelo negociado do ano passado para essa safra de milho, hoje o milho na nossa região aí, ele deve estar em torno de R$ 41, R$ 42, R$ 43, não é aquilo talvez que o produtor esperava, mas acredito que nesse preço o produtor que tivesse uma alta produtividade aí de milho, ele consegue sim honrar seus compromissos. Não gera ainda rentabilidade, né, Guilherme? A gente tem aí outros problemas, a gente vende safras ruins, mas nessa situação hoje... O produtor rural aí, nesses preços, com uma boa produção, ele ainda consegue honrar os compromissos que ele fez dessa safra de milho.
E agora o mercado da soja. Os preços da soja terminaram a segunda-feira com mais de 2% de queda lá na Bolsa de Chicago, mais de 20 pontos em alguns vencimentos, quase 30 pontos de baixa. O mercado também reagiu à falta desse acordo concreto com os Estados Unidos e China. O Trump subindo o tom contra os países aliados ao BRICS, voltou a falar em tarifa de 10%, como eu disse anteriormente, o que gera ainda mais incerteza sobre a demanda chinesa pela soja americana. Além disso, a nova safra dos Estados Unidos está se desenvolvendo sem grandes ameaças, o clima ainda é bastante favorável e tudo indica que teremos boa produção lá no meio-oeste americano. O mercado também vai se preparando para a divulgação do novo relatório do USDA, o boletim mensal de oferta e demanda dessa semana ainda, né, que vai ser divulgado nessa semana, que também deve trazer algumas alterações e, portanto, mexer nos ânimos lá da Bolsa de Chicago. Vamos às cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem julho a 10 dólares e 31 centos por bushel, uma queda de 24 pontos e meio, o agosto 10 dólares e 31 centos por bushel, perdendo 24 pontos, e o setembro 10 dólares e 13 centos por bushel, uma queda de 27 pontos mais 75, queda bastante forte para a soja lá na Bolsa de Chicago. No Brasil, as oportunidades continuam se apresentando via prêmios e os valores no mercado brasileiro seguem subindo. Valores dos prêmios seguem subindo, como explicou hoje para a gente aqui no Notícias Agrícolas o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Veja o que ele disse.
E quando que você imagina que isso vai acontecer, Ronaldo? Hoje, por exemplo, já houve uma reação dos prêmios da soja diante dessa derrocada dos preços em Chicago. Hoje foi mais um dia de tentar sentir o mercado para entender até onde esses prêmios podem ir, até onde eles devem ir diante da competitividade da nossa soja e da necessidade, portanto, da demanda.
A reação, ela tem que ser imediata, Carla. A gente já tem que ver prêmios subindo amanhã, a gente já tem que ver alta de preço amanhã. Tem que ser rápida essa resposta. O problema é isso que eu estou dizendo. A gente tem intermitências, né, nesses avisos, nesses anúncios. Para deixar claro aqui o que a gente imagina. Eu não tenho receio de preço para soja disponível mais. Acredito que a queda já está um pouco mitigada. Acredito que a demanda é boa para a gente, no sentido de tanto interna quanto internacional. Acredito que a China vá comprar do Brasil, então queda para Chicago agora, ela tem que ser revertida imediatamente nos prêmios. O meu receio para a soja é futuro, porque aí quando você tiver precificado um acordo com China, um maior aumento de consumo interno americano, já precificou isso tudo, porque isso vai ser pontual. O mercado vai voltar a olhar para safras. Brasil acabando de colher uma grande safra, a Argentina já é restabelecida e os Estados Unidos podendo aí tirar 118 milhões de toneladas. Então, a longo prazo, olhando para preço do ano que vem, é que eu tenho medo que a gente não consiga recuperar. Para preço de quem não vendeu a soja agora, eu não tenho receio de quedas. Eu friso muito bem isso aqui. Eu não acho força de alta o suficiente para carregar, para custo de carrego. Então, para quem tem soja agora, a decisão de venda ela tem que ser 100% baseada no seu custo de carrego. Se você tiver custo para carregar elevado, eu não carregaria, eu já estaria vendendo agora. Se o custo for razoavelmente baixo, se achar que vale o risco, eu não acho que perderia valor, porque eu vejo os preços mais estáveis de agora para frente.
E no mercado financeiro, nessa segunda-feira, o dólar fechou em alta de 0,99% a R$ 5,48. Chegou a trabalhar acima disso ao longo do dia, mas acabou encerrando praticamente com 1% de alta. O Ibovespa, principal índice das ações na B3, encerrou em queda também, queda de 1,26% aos 139.490 pontos. Os investidores passaram o dia reagindo aos novos capítulos do tarifaço de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Na noite do domingo, Trump disse que os Estados Unidos vão impor uma taxa adicional de 10% a qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS. Ainda não tem informação sobre quais países serão taxados. Trump também não esclareceu e nem detalhou o que são essas tais políticas anti-americanas. O presidente dos Estados Unidos também anunciou novas tarifas de 25% a 40% para parceiros comerciais. A decisão foi anunciada por meio de cartas enviadas aos líderes das nações, em que os Estados Unidos reforçam a disposição a negociar, mas apontam que existe um déficit comercial entre os países. Trump afirmou que os Estados Unidos enviarão cartas a mais países ao longo dessa semana com a lista de tarifas cobradas que entrarão em vigor a partir de 1º de agosto, caso os acordos não sejam firmados. A possível volta das tarifas preocupou o mercado. No Brasil, o mercado está aguardando os desdobramentos da questão do IOF. Lembrando que na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes cancelou todas as decisões, tanto do governo em aumentar impostos, do próprio Congresso de derrubar esse aumento do IOF. E, portanto, o mercado agora aguarda para saber como vai ser essa conciliação proposta aí pelo ministro Alexandre de Moraes. E a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, lembrando que a semana está só começando e ao longo de toda a semana a gente vai estar aqui trazendo as informações do mercado e o fechamento das principais commodities. Fique com a gente, um grande abraço para você, nos vemos amanhã.